Feira, dia 29 de outubro, estamos aí na finaleira do mês de outubro, quase aí chegando na virada da folhinha do calendário. E estou aqui com vocês, então, lembrando, Carlinha Mendes está de férias. Na próxima segunda-feira ela já está de volta aqui com vocês. Então, por enquanto, eu vou conduzindo aqui o Bom Dia Agronegócio, trazendo todas as informações para vocês. Hoje a gente vai falar, vamos só dar uma passadinha nos nossos destaques do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre o relatório, perdão, relatório de avanço, portanto, da colheita do USDA ou USDA, como queiram, né? Tanto para soja quanto para o milho. Vamos falar um pouquinho a respeito da atualização quinzenal, né? Dessa segunda quinzena para o mercado do leite, algo que é bastante importante também. Só lembrando, né, que sempre na virada do mês, né, no comecinho de novembro, a gente vai trazer para vocês no Notícias Agrícolas as informações do pagamento para o produtor de leite no mês de outubro, referente ao leite captado em setembro. A gente traz também os dados do mercado do boi gordo, como que ficam as perspectivas para essa virada de outubro para novembro. Vamos falar sobre o mercado do trigo, como que o clima está aqui, então, atuando nas lavouras do sul do país, informações que partem do CEPEA. Vamos falar também um pouco sobre o mercado sucroenergético, como que estão os preços tanto do açúcar quanto do etanol hidratado e também como é que a China já está olhando para as possibilidades das eleições norte-americanas, lembrando, né, que a revelação dos resultados se dá no dia 5 de novembro, ou seja, portanto, acho que na próxima terça-feira, se não me falha a memória, lembrando, né, Donald Trump disputa com Kamala Harris, que é a atual vice-presidente ao lado de Joe Biden. Então, vamos ver como é que vai ficar essa disputa eleitoral e a China já olhando para isso em relação, portanto, às suas questões financeiras. Mas antes da gente dar início de fato ao nosso programa, vamos então falar o nosso curioso jargão, né, o nosso tradicional jargão, portanto, que é aqui no Bom Dia Agronegócio que você fica sabendo as principais notícias que vão nortear o seu dia e os seus negócios. E claro, lembrando a vocês, eu estou aqui desse lado da câmera nessa semana, mas você que está aí no chat, comenta com a gente, já que eu não estou aí interagindo com vocês. Comente de onde que você está acompanhando o programa, cidade, estado. Comente como que estão as condições de clima, as condições de plantio por aí. Enfim, tragam as suas dúvidas também a respeito do mercado de fretes, dos preços, como que estão as dinâmicas desse setor, porque a gente vai ter a Sara Barbosa, que é da Esalq Log, logo mais no nosso quadro de entrevistas para trazer essas informações. Ou seja, vão interagindo aqui que a gente daqui a pouco traz essas interações e essas dúvidas para vocês. E claro, novamente, aqui no Bom Dia Agro que você fica sabendo das principais informações que vão nortear o seu dia e os seus negócios. E vamos à nossa rodada de preços. Começando então a falar sobre os preços, como sempre eu vou dar uma atualizadinha nas páginas aqui para a gente trazer os números fresquinhos para vocês. Vamos lá então, a gente começa a falar no mercado de soja em Chicago, que tem uma leve alta de 0,43%, valendo 9 dólares e 90 centes por bushel. O milho tem uma alta de 0,46% nesse momento, 4 dólares e 12 centes por bushel. O trigo também tem uma alta um pouquinho mais proeminente de 0,83%. Neste exato momento, 8 horas e 5 minutos, horário de Brasília, com o trigo valendo 5 dólares e 63 centes por bushel. O café, ele tem uma queda nessa manhã, agora então, de 1,28%, valendo 249 centes por libra peso. O açúcar sobe 0,64%, valendo 22 dólares. 22, centes por libra peso, 22,10 centes por libra peso, perdão. O algodão ele trabalha com alta também nesse momento, com alta de 0,31%, também cotado a 70 dólares, 70 centes por libra peso, 70,58. Agora a gente vira a nossa chave e passa a falar sobre as commodities energéticas e commodities metálicas. A gente vê então o petróleo WTI trabalhando com leve alta de 0,68, valendo 68 dólares e 6 centavos por barril. O Brent também sobe nesse momento 0,71%, acabou de virar agora para 0,69 e agora vale 71 dólares e 69 centavos por barril. O gás natural trabalha com baixa de 0,037, uma baixa muito sutil. O ouro trabalha com alta, a prata também, assim como o cobre nesse momento. A gente fala também a respeito das informações dessa abertura de mercado, dados que são trazidos pelo Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities. O mercado ontem foi bem parado, o farmer selling da soja foi de apenas 100 mil toneladas para ambas as safras, volume de dia de feriado. O farmer selling do milho foi fraco também. As margens de esmagamento para a safra nova no Brasil estão boas. As regiões que estão conseguindo comprar soja na paridade de exportação estão fazendo margens de R$ 30 por tonelada. No entanto, não tem o Vanin, né, diz que não tem visto muita atuação. A cobertura ainda é bem baixa, janeiro bem descoberto, segundo o Eduardo Vanin, fevereiro e março com 50% de cobertura. No total, a cobertura chega a 10 a 12% do programa de 55,5 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, os produtores também estão segurando. O farmer selling da soja está em 40%, então, no país norte-americano, e o do milho em 32%. Corretores locais falam que os produtores estão estocando o milho e soja onde é possível, reativando estruturas antigas e silos bolsa por lá nos Estados Unidos. O basis da soja nos terminais dos rios saltaram. Os basis em Devonport, que é o exemplo que o Eduardo Vanin traz aqui para a gente, Devonport em Iowa, subiram mais de 60 vezes de menos 60 para 15 vezes este mês. Na China, os futuros do farelo estão subindo e estão falando novamente em mudanças nas regras de quarentena da soja importada. No ano passado, tivemos algumas mudanças, né, o que acabou então aumentando o tempo de descarga dos navios. Estão falando em 15 dias de tempo de descarga, o que, segundo o Eduardo Vanin, é muito tempo e vai gerar um demurrage, o que é ruim então para as margens. Tem uma outra informação também que o Eduardo Vanin traz na manhã desta terça-feira, dia 29 de outubro, que é em respeito aos preços da ureia. A gente começa uma semana com uma forte queda em todas as commodities energéticas e a ureia no mercado futuro veio acompanhando essa tendência. Ontem, o gás natural nos Estados Unidos, contrato Henry Hub, recuou em torno de 10% e os preços do gás, que estavam acima de 3 dólares, caíram então para 2,80 no final da tarde. O petróleo também operou em forte retração, então o ouro negro, como é conhecida essa commodity, né, o petróleo, sofreu uma queda de 6%, voltando para a faixa de 71 para 72 dólares por barril, atingindo a mínima de 4 semanas, e a ureia, que está muito atrelada a isso, também então veio caindo. Agora então vamos virar a nossa chave e a gente vai para as nossas notícias da manhã, saber o que é destaque na manhã dessa terça-feira, então dia 29 de outubro. E a gente começa então trazendo os dados do relatório que saiu ontem do USDA, do USDA, Departamento Norte-Americano de Agricultura, trazendo então os percentuais a respeito da colheita lá nos Estados Unidos, tanto para o milho quanto para a soja. E a gente tem esses dados aqui então depurados pelo Guilherme Dorigatti, nosso editor aqui no Notícias Agrícolas, também uma colega de trabalho. A gente divide a bancada para fazer o Realidades da Safra, trazendo sempre para vocês notícias agrícolas, informações muito bem localizadas, né, de como estão o andamento das safras no Brasil. Mas voltando então para falar do relatório do USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou então o relatório de acompanhamento de safras na segunda-feira, trazendo os avanços nas atividades de soja e milho nos Estados Unidos. Para a soja, 89% da safra norte-americana já havia sido colhida até domingo, dia 27 de outubro. Esse índice, ele fica acima dos 81% registrados na semana anterior, e também dos 82% contabilizados na mesma semana quando a gente olha para ano passado, para 2023, e fica acima também dos 78% indicados na média dos últimos 5 anos, então, portanto, segundo o relatório do USDA. Os analistas que foram ouvidos pelo site internacional Farm Futures acharam que a agência mostraria, né, que o USDA mostraria que a colheita da soja teria passado de 81% da conclusão em relação à semana passada, chegando até 91%. Essa era a expectativa até o último domingo. Então, um pouquinho de atraso, segundo as expectativas que o mercado tinha para o avanço da colheita da soja. As estimativas de negociação individuais variam entre 89% a 93%. Quando a gente olha para o milho, a colheita avançou dos 65% na semana passada para 81% até esse último domingo, dia 27, segundo o USDA. E esse patamar é superior ao registrado no mesmo período no ano passado, que era 68%. E na média das últimas cinco temporadas, né, nos últimos 5 anos, a média era de 64% colhidos, então, até esse momento. E também os analistas que foram ouvidos pelo site internacional Farm Futures mostram que a expectativa era de que o USDA mostrassem a colheita de milho passando dos 65% de uma semana atrás para 80%, ou seja, o USDA mostrou que houve um pequeno avanço em relação ao que o mercado esperava. As estimativas comerciais individuais variam entre 78% e 83%. E a gente tem mais uma informação aqui que é da Reuters, agência internacional de notícias, que traz também essas expectativas, né, do mercado, né, mostrando então de que o mercado esperava um pouco mais de avanço em relação à colheita de soja nos Estados Unidos, e o USDA trouxe os números um pouquinho abaixo, ligeiramente abaixo, e para o milho foi justamente o contrário. E aí o que a Reuters aponta, né? Que semanas de clima quente e seco no centro-oeste dos Estados Unidos, neste outono, aceleraram a maturação das colheitas e permitiram que os agricultores de algumas áreas colhessem quase todos os dias com poucas interrupções, e isso quando a gente olha mais para a parte do milho. Então a gente tem essa conjuntura e é claro, você acompanha esses números no Notícias Agrícolas, sempre que a gente tem relatórios importantes, né, do Departamento Norte-Americano de Agricultura dos Estados Unidos, algo que acaba influenciando também as tomadas de decisões dos produtores e também das traders aqui no Brasil. Você acompanha, obviamente, no site Notícias Agrícolas. A gente muda de assunto agora, vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite. A gente tem informações. Perdão. A gente tem informações do site Milkpoint que atualizam, portanto, né, esse finalzinho do mês de outubro, essa última quinzena do mês de outubro, e a gente traz então essas informações compartimentalizadas a respeito dos principais produtos lácteos. O leite e o UHT, as vendas continuam desafiadoras para a indústria na última semana. A pressão dos varejistas sobre os preços se intensificou em todas as regiões monitoradas pelo Milkpoint, resultando em novas retrações dos valores negociados. Para se ter ideia, em São Paulo, o valor médio da semana fechou em R$ 4,27 por litro, portanto, na média da quarta semana de outubro. Para a mussarela, o mercado também enfrenta dificuldades nas vendas. Você que frequenta mercados, aí, supermercados, está vendo, né, os preços então um pouco mais elevados da mussarela, isso acaba afugentando alguns consumidores. E aí a gente segue aqui. Algumas marcas que tentavam segurar os preços tiveram que ceder diante da elevação dos níveis de estoque, gerando uma pressão maior para manter o fluxo de vendas favorável. Na média paulista, o preço da mussarela saiu de R$ 34 para R$ 33,50 na última semana, uma tímida queda, então, no mercado varejista, mas no mercado atacadista, portanto, mas quando a gente olha no preço das gôndolas, isso acaba não mudando muito, né? E a gente vê então que o mercado lá na outra ponta, quando a gente vai fazendo o caminho reverso, tem que ceder um pouquinho, justamente por essa questão, então, na ponta consumidora. Já quando a gente olha para o mercado do leite em pó, a demanda firme e a oferta limitada dão sustentação aos preços, segundo o Milkpoint. E na última semana, o leite integral industrial apresentou um aumento, fechando em R$ 28,40 por quilo, enquanto o produto fracionado se manteve estável em R$ 32,70 por quilo. E quando a gente vê os leilões, né, no mercado internacional, o GDT, os preços internacionais, perdão, dos principais derivados lácteos apresentaram comportamentos diferentes entre as categorias, com o preço médio ficando próximo da estabilidade então, nos leilões da plataforma GDT. Realizado no dia 15 de outubro, o último leilão. O GDT Price Index, né, que é a média ponderada dos produtos, ficou em 3 dólares e 85 centes por tonelada, uma sutil diminuição de 0,3% em relação então ao leilão anterior. São essas as informações que a gente tem então sobre o mercado do leite em relação então a essa última quinzena, essa atualização que nós temos. Ainda a gente está falando de pecuária de leite, mas a gente vai falar agora então sobre pecuária de corte. Vamos comentar um pouquinho a respeito do mercado do boi gordo, os preços da arroba bastante sustentados. Ontem eu fiz uma entrevista com o João Otávio Figueiredo, que é head de pecuária da Datagro, e ele trouxe justamente, né, essa questão dos preços bastante sustentados em patamares elevados. A gente tem, então, em 4 meses, né, pegando a mínima no mês de junho, até agora, né, esse acumulado, então, até esse preço que a gente tem para o contrato outubro nesse momento, um aumento de 44% no preço, então, do contrato outubro. Isso a gente fala, né, que foi uma estilingada nos preços. Quem tinha comentado de valores ali perto dos R$ 300 ou um pouco acima tinha sido o seu Carlito Guimarães, que é um pecuarista bastante conhecido, que vocês também gostam de ver bastante aqui no Notícias Agrícolas. Em uma entrevista que eu fiz com ele já há alguns meses, ele projetava esse valor de R$ 300, isso lá para janeiro, mas a gente viu esse valor se antecipar. E o João Otávio Figueiredo, ele comenta inclusive que foi algo bastante inesperado, até porque a gente tinha uma oferta, a gente vinha caminhando de uma oferta bastante proeminente desde o começo do ano, mas a gente viu a demanda responder de uma maneira muito aquecida, uma maneira muito responsiva a essas ofertas. A gente tem uma demanda externa muito proeminente, a gente está exportando bastante carne bovina no mês de outubro, que nem terminou ainda, a gente já atingiu e já passou um pouquinho do valor total exportado de carne bovina em 2023. A gente já passou das 2 milhões de toneladas, então a gente ainda tem, né, um chão para caminhar até o final de 2024, mas a gente já chegou ali no patamar que a gente atingiu em 2023. E tem um componente bastante importante nessa conta, que é a demanda interna, que está respondendo muito bem. O João Otávio Figueiredo, ele comenta na entrevista, eu vou até colocar o link para vocês aqui do vídeo, eu vou colocar no chat para vocês aqui, para quem quiser acompanhar. Claro, acompanhem depois de assistirem o Bom Dia Agronegócio, né? Não vão me abandonar aqui na frente da tela, tá certo, gente? E o João Otávio, ele traz justamente isso, que a gente tem uma conjuntura macroeconômica diferenciada nesse momento, né? A gente tem menos pessoas desempregadas, a gente tem um aumento na questão dos empregos. Lembrando também que a gente tem mais informações que são trazidas pela Scott Consultoria, pelo Felipe Fabre. A gente deve lembrar que agora, nesse final de ano também, a gente tem o 13º salário, a gente tem os empregos temporários, né, no comércio, estimulados então pelas vendas de Natal, e isso também acaba contribuindo para esse consumo. Mas é claro que a gente vê esse consumo vindo já um pouco antes aqui no mercado interno, contribuindo para essa situação. E o que que o Felipe Fabre, da Scott Consultoria, fala para a gente a respeito do mercado do boi gordo? Que no curto prazo, a oferta de fêmeas mais comedida e um quadro de demanda sustentada deve seguir dando firmeza às cotações do mercado do boi gordo no início de novembro. Só pontuando para vocês aqui, que a gente está, ó, tô com a tela do indicador CPEA aberto aqui, que ontem estava nos 312, hoje já está nos R$ 314,10 por arroba aqui, referência São Paulo. E quando a gente olha aqui para os preços nos contratos da B3, o outubro está em R$ 315,50. Lembrando que a gente está em semana de liquidação. Na quinta-feira a gente vai ver a liquidação do contrato outubro, como vai ficar. O novembro está em R$ 319 na B3 e o dezembro, R$ 316. Então, só retomando o que que o Felipe Fabre da Scott Consultoria nos traz, que a gente está caminhando para a última semana do mês, depois de uma alta de quase R$ 40 por arroba na Praça Paulista, especificamente. E em outras praças Brasil afora, a gente também viu altas bastante substanciais para arroba do Boi Gordo. E fica a dúvida se esse movimento vai persistir e a gente vai aqui destrinchando a informação. Que o mercado ele deve seguir em estabilidade ou alta até o final de 2024, segundo o Felipe Fabre. A oferta de fêmeas ela está mais contida na mão das indústrias nesse momento, o que tem forçado o comprador a pagar mais pelos machos, com um movimento de demanda interna e externa bastante aquecidos. E vamos lembrar que a gente teve recorde nas exportações no mês de agosto e no mês de setembro, e a gente deve bater recorde em 2024 frente a 2023, como eu comentei com vocês, né? Já no mês de outubro a gente já atingiu e já ultrapassou um pouquinho o patamar de exportações totais do ano de 2023. Há no mercado interno uma conjuntura de carne mais acessível e uma maior geração de renda per capita até dezembro, né? Então a gente tem, como eu comentei, né, essa geração dos empregos temporários, os 13º salários que devem contribuir com esse escoamento. O ponto de atenção está onde, né? O diabo mora nos detalhes. Até onde o consumidor vai aceitar o repasse desses preços? Isso o João Otávio Figueiredo também comentou ontem em entrevista que eu deixei no link para vocês. Até que ponto o consumidor lá na ponta final vai aceitar esses repasses? Lembrando, né, que as gôndolas com aquele preço antigo, né, da arroba do boi mais barata, elas já estão se esvaziando e a gente vai ver ela sendo preenchida com os preços da carne referentes a essa arroba bovina que deu essa estilingada de preços. Então, até quando o consumidor, até que ponto ele vai aceitar esses preços que vão chegar ao varejo, e isso pode, né, afetar a liquidez, até quando, até em que medida isso vai afetar também a liquidez, e isso pode trazer o mercado do boi gordo para uma situação de acomodação, ainda que em patamares elevados, mas uma acomodação sem essas altas subsequentes e substanciais. São essas as informações que a gente tem para o mercado do boi gordo. Aí a gente muda de assunto, vamos falar um pouquinho sobre mercado do trigo. Vamos lá então, aqui a gente tem as informações sobre o mercado do trigo, informações que partem do CPEA. Então a gente tem o seguinte: o clima está prejudicando as lavouras no sul do país e os preços subindo com força no estado de São Paulo. As chuvas no sul do país, que deram uma cessada agora, mas a gente viu aqui chuvas bastante volumosas caindo sobre não só o Rio Grande do Sul, mas a gente viu Santa Catarina, Paraná também. Vários estragos registrados na outra semana, né, na semana passada. Então, essas chuvas elas têm prejudicado as lavouras de trigo, sobretudo no Rio Grande do Sul. E diante disso, muitos triticultores consultados pelo CPEA se afastaram das negociações do andamento da safra, e aqueles que estão ativos acabaram cedendo nos valores das ofertas, atentos à possibilidade de redução da qualidade dos grãos por conta do clima desfavorável. Quanto aos preços do trigo, o levantamento do CPEA mostra forte alta em São Paulo, o que se deve à baixa produtividade aqui, portanto, no estado paulista. E dados da Conab indicam que 98% da área de trigo já foi colhida aqui no estado de São Paulo. Então a gente segue atento, a gente tem várias movimentações no mercado internacional de trigo também. Essas notícias a respeito de trigo na Rússia, de colheita na Ucrânia, de negociações entre o mercado europeu e o Egito, que é um dos principais importadores de trigo do mundo. Você confere também no Notícias Agrícolas, esses dados já estão disponíveis para vocês, essas matérias já estão disponíveis no site. Mas, como eu disse, termina de assistir o Bom Dia Agronegócio aqui, depois você passa lá no Notícias Agrícolas e vai se atualizando também dessas outras informações. E sobre o mercado sucroenergético, a gente também traz dados do CPEA. Eu estou pegando aqui para vocês dados do açúcar e também do etanol hidratado para trazer essas informações para vocês. Agora são 8 horas e 25 minutos, horário de Brasília. A respeito do açúcar, os preços médios, do açúcar cristal branco seguem avançando no mercado spot no estado de São Paulo, e diante disso, os cálculos do CPEA mostraram que a vantagem do valor do cristal comercializado no mercado paulista cresceu frente ao equivalente das exportações. Entre os dias 21 e 25 de outubro, enquanto a média semanal do indicador do açúcar cristal CPEA Esalq foi de R$ 157,24 a saca, e das cotações do contrato número 11 da ICE Futures, o vencimento para março de 2025, foi de R$ 150,89 a saca. Dessa maneira, o spot paulista remunerou 4,21% a mais do que as vendas externas. E para esse cálculo foram considerados, portanto, segundo as informações que a gente traz do CPEA, o valor de 60 dólares e 32 centes por tonelada de no mercado FOB e também 66 dólares e 94 centes por tonelada do prêmio de qualidade. E coloca nessa conta também 5 dólares e 69 centes para fazer, portanto, essa metodologia de cálculo do CPEA, que resultou, portanto, nessa remuneração no spot paulista de 4,21% a mais do que as vendas externas. Os pesquisadores do CPEA indicam que esse impulso aos valores domésticos veio da baixa disponibilidade do açúcar cristal para as vendas à pronta entrega. E olhando para o mercado do etanol, o preço do hidratado ele subiu no mercado spot no estado de São Paulo ao longo da última semana, tendo como suporte a demanda aquecida em boa parte do período e a postura firme dos vendedores. E os pesquisadores do CPEA, eles indicam que do lado comprador, as aquisições foram feitas para atender a demanda do início de novembro. Do lado vendedor, boa parte dos agentes das usinas aposta em preços mais atrativos nas próximas semanas, fundamentados na proximidade do fim da moagem da safra 24-25 e no último trimestre do ano, quando geralmente se observa um aquecimento das vendas no setor varejista. Assim, entre os dias 21 e 25 de outubro, o indicador CPEA Esalq do etanol hidratado fechou em R$ 2,55 por litro, o valor líquido então de ICMS e PIS/COFINS, aumentando então em 0,31% referente à semana anterior. E a gente também traz uma notícia que se relaciona então com um grande, né, momento esperado, né, pelo mercado global, seja mercado financeiro ou seja o mercado de commodities, que é a questão das eleições norte-americanas que vão ser revelados. Então, vai ser revelado o vencedor, né, o presidente ou a presidenta dos Estados Unidos, no dia 5 de novembro, próxima terça-feira. Lembrando que estão na disputa Kamala Harris e Donald Trump. E a informação da Agência Internacional de Notícias Reuters diz o seguinte: de olho em eleição nos Estados Unidos, a China avalia mais de 1,4 trilhão de dólares em dívidas externas nos próximos anos. A China, então, está avaliando aprovar na próxima semana a emissão de mais de 10 trilhões de yuanes, que é o que equivale a 1,4 trilhão de dólares em dívida externa nos próximos anos para reanimar a economia que está fragilizada, portanto, lá na China. E esse pacote fiscal deverá ser ainda mais reforçado se Donald Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, disseram duas fontes à agência Reuters de notícias. O principal órgão legislativo da China, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, quer aprovar o novo pacote fiscal, incluindo 6 trilhões de yuanes, que seriam parcialmente levantados por meio de títulos soberanos especiais, no último dia de uma reunião a ser realizada entre os dias 4 a 8 de novembro, disseram, portanto, essas fontes à reportagem da Reuters. A dívida no valor de 6 trilhões de yuanes seria levantada ao longo dos últimos 3 anos, incluindo 2024, acrescentando que os recursos seriam usados principalmente para ajudar os governos locais a lidar com os riscos das dívidas não contabilizadas. O valor total planejado a ser levantado por meio da emissão de títulos especiais do Tesouro e dos governos locais equivale a mais de 8% da produção da segunda maior economia do mundo e que foi duramente atingida pela prolongada crise do setor imobiliário e pelo aumento das dívidas dos governos locais. Então, a gente tem essa condição e esse olhar, portanto, para as eleições norte-americanas por parte da China. Agora a gente vai acompanhar então uma fala do doutor Leandro Marmo, ele que é advogado, que traz bastante informações importantes e relevantes em relação ao agronegócio brasileiro. Logo mais eu adianto para vocês que a gente vai estar com a Sara Barbosa, que é analista de pesquisa de mercado da Esalq Log, para a gente falar um pouquinho de fretes. Então, enquanto o doutor Leandro Marmo traz aqui a sua fala, tragam também as suas perguntas no chat aqui do Bom Dia Agronegócio para a gente falar então sobre fretes com a Sara. E seja muito bem-vindo, doutor Leandro Marmo, trazendo a sua fala aqui no Bom Dia Agronegócio.
Estão criminalizando os produtores rurais que estão entrando com recuperação judicial no agronegócio. Estão culpando eles pelo aumento do custo do crédito rural no Brasil. estão responsabilizando ele pelas empresas do agro que estão quebrando. Muito cuidado com esse discurso. Isso não é real, isso não é verdade. E vou trazer informações aqui para vocês. Nós temos hoje mais de 5 milhões de produtores rurais no Brasil, dos quais mais de 1 milhão e meio estão inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Não conseguiram pagar todas as suas dívidas. Desses mais de 1 milhão e meio, apenas 120 entraram com recuperação judicial no ano de 2023. Ou seja, menos de 0,002% entraram com a recuperação judicial. Vamos supor que as dívidas no agronegócio brasileiro hoje sejam deste tamanho. Apenas essa pequena fração é que está sendo repactuada através da recuperação judicial. E dessas todas serão pagas, com toda certeza. Então não é correto, não é certo jogar nas costas esses poucos que estão lutando, tentando se reestruturar, continuar produzindo e pagar suas dívidas, a responsabilidade pelo aumento do crédito no Brasil. E digo mais, o quanto que essa ferramenta é importante. Nós estamos vendo no ano de 2023, 2024 e veremos 2025, mais de 80% dos produtores rurais não estão tendo faturamento suficiente para honrarem com todas as suas dívidas. E esse produtor, quando bate na porta do banco hoje falando, eu preciso de prazo, eu quero te pagar e vou te pagar, mas eu preciso de prazo. O que esse banco faz? O produtor precisaria de 10 anos. Esse banco oferece para ele apenas um ano. Os juros, que era de 10% ao ano, passa a ser de 20%, 30%, 40%. Esse mesmo produtor, quando entra com a recuperação judicial, o banco chega para ele e oferece 15 anos de prazo para pagar e juros de 6% ao ano. Ora, isso é muito mais adequado e efetivo para que esse produtor consiga honrar com todas as suas obrigações. Essa realidade que estamos vivendo hoje é extremamente complexa e dramática. Dizem que para todo problema complexo há uma resposta simples e errada. A resposta simples que a gente tem hoje no agronegócio para o produtor rural endividado é: venda seus bens e paga sua dívida. Se o produtor faz isso, ele sai da produção, ele deixa de produzir, ele perde a fonte de subsistência de renda dele, ele deixa de gerar empregos, ele deixa de pagar impostos, ele deixa de gerar divisas para a sociedade, para a sua cidade, para a economia como um todo, de todo o Brasil, e ele deixa de produzir. Nós recebemos um cliente aqui com a dívida de 80 milhões de reais que estava pensando em suicidar, mas não pensava em entrar com a RJ. Pensou então, a única saída é eu vender a minha fazenda, que vale 100 milhões. Colocou a fazenda à venda, passou um mês, dois meses, três meses, e por aí vai, até que teve uma única proposta, de 40 milhões e parcelada. Ou seja, ele teria que deixar de ser produtor, deixar de produzir, mandar todos os funcionários embora, e ainda não teria dinheiro suficiente para honrar com todas as suas dívidas. Você, produtor rural, não critique o seu vizinho que teve que entrar com a recuperação judicial. Pode ser que você também tenha que recorrer a esse remédio. Pode ser um remédio amargo, desagradável, mas necessário para que você consiga pagar todas as suas dívidas com a sua produção e não com seus bens. Reflita se a recuperação judicial não poderá ser a ferramenta adequada e necessária para que o próximo nome que vá constar na escritura da sua fazenda seja do seu filho e não do banco. E você que nos acompanha aqui, que acompanha o nosso programa Bom Dia Agronegócio, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você gostaria de ouvir que nós comentássemos aqui no programa. Muito obrigado.
E estamos de volta com o Bom Dia Agronegócio. Vocês estiveram, portanto, com o Dr. Leandro Marmo, trazendo informações bastante relevantes, então, sobre o direito e essa relação com o agronegócio brasileiro. Fica aí para vocês essas dicas bastante relevantes, né? A gente vai aí trazendo essas informações, né? E justamente num momento em que os produtores, em muitos lugares do país, estão tendo dificuldades de acesso a crédito, estão tendo dificuldades de acionar seguro. Enfim, é sempre bom ter uma assessoria jurídica, né? Ter dicas, então, de como proceder em vários assuntos, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre mercado de fretes, sobre preços, sobre como a gente deve enxergar esses valores, né, daqui para frente. Então eu já deixo para vocês aqui a sugestão de mandarem as suas dúvidas para Sara Barbosa, que vai estar conosco no nosso quadro de entrevistas. Deixem as suas dúvidas aqui no chat, sem esquecer, claro, de falar de onde vocês estão acompanhando o Bom Dia Agronegócio, né, cidade e estado. E lembrando também que a gente está transmitindo pela Rádio Hoje e o canal C3. Se você está acompanhando por esses canais alternativos, pega o celular e também manda suas perguntas aqui para a gente, claro, né, para a gente poder abranger, então, toda a nossa audiência. E, portanto, agora vamos ao nosso quadro de entrevistas. Vamos conversar então com a Sara Barbosa, que é analista de pesquisa de mercado da Esalq Log. Vamos entender com a Sara então como é que estão as questões dos preços dos fretes e quais são as perspectivas. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Sara.
Bom dia, é um prazer estar de volta.
Prazer é todo nosso. Sara, me diga uma coisa, como é que a gente está vendo nesse momento o mercado de fretes? A gente sabe que tem insumos ali sendo chegando, né, sendo transportados para as propriedades rurais. Em breve a gente vai ter ali o início das colheitas, então eu queria saber como que a gente está vendo agora esse setor de fretes e o que, que a gente pode ver nos próximos meses até o finalzinho de 2024.
Bom, nesse fim de ano, né, no fim do segundo semestre do ano, é muito comum que os fretes apresentem reduções, mas como eu até comentei da última vez que eu estive presente aqui, os fretes reduziram consideravelmente em 2024 em razão dessa menor produção, né, da quebra de safra. Então, nós vemos um movimento de redução mais considerável, né? Então, desde outubro, desde agosto, setembro, né? E agora em outubro, os fretes reduziram consideravelmente. A oferta de caminhões está muito atrativa e disponível, né? Os motoristas, as transportadoras estão requisitando cargas, porque de fato está muito difícil conseguir manter, né, o fluxo bastante aquecido em razão dessa menor produção. Então, nós vemos um mercado de fato muito desaquecido, né, até o fim do ano. Então, até dezembro é esperado, né, essa redução constante e algumas regiões pedindo, né, tendo essa esperança de ao menos manter os fretes estabilizados para o mercado não ficar tão desaquecido. Mas ainda assim é esse recorte que nós temos. Entretanto, há algumas exceções, né, que de fato é o estado do Rio Grande do Sul, que no mês de setembro nós notamos um aumento de fretes, né, um aumento de 5% a 10%, dependendo da rota, em razão da menor atratividade que o Porto de Rio Grande tem sofrido, né, em razão de ter ainda um baixo calado, de as movimentações ainda estarem retornando, né, ao normal antes das enchentes. Então, de fato, o frete do Rio Grande do Sul precisou aumentar para conseguir atrair caminhões para a região. Então, é até um alerta, assim, para as transportadoras, né, que é um estado ainda bastante aquecido, que consegue movimentar bastante. Entretanto, né, para os produtores nos demais estados, o frete tem estado bastante atrativo. É uma preocupação menor com a logística neste ano, que para o ano que vem, né, vai ser um pouquinho diferente o cenário.
E, Sara, uma dúvida que eu fiquei, né? Como a gente teve esse excesso de chuvas, né? A gente teve todo esse prejuízo, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, Nas últimas semanas também a gente teve chuvas intensas, Santa Catarina, Paraná. Eu queria saber se houve algum redirecionamento, inclusive Porto de Santos. A gente teve também aquela questão da greve dos portuários, né? Que foi, não foi, foi, não foi. Como é que ficaram os fretes, em direção aos portos do Arco Norte?
Então, de fato, ao Arco Norte nós temos sentido uma redução de movimentações em razão da baixa dos rios, né? Então, o Rio Madeira e Tapajós têm estado em níveis muito preocupantes, né, com a falta de chuva. Então, as movimentações reduziram um pouco para o Arco Norte, apesar de o frete ainda permanecer estabilizado para essa região. A atratividade, mesmo com as dificuldades das chuvas, é aqui para o sul do país, né? Então, de fato, os escoamentos aumentaram muito para o sul em razão de não conseguirem movimentar no Arco Norte, né? E o principal porto que nós notamos maior aumento, e também em razão, né, da subida dos insumos, como você já citou, foi o Porto de Paranaguá, que é um porto que recebe muito fertilizantes e tem conseguido receber também os grãos para ser exportados. Então, muito das movimentações que eram direcionadas ao Arco Norte, né? Além de serem direcionadas para Santos, foram também para Paranaguá, São Francisco do Sul, e houve, né, essa atratividade também do frete de retorno que ocorre agora, né, nesse período de plantio da soja. Então, por esse motivo, nós até percebemos um aumento de fretes aqui no estado de Paraná, né, principalmente em volta de Paranaguá, em relação a outros estados, né. Nós notamos que Mato Grosso do Sul, que já tem o comportamento de mandar os produtos para Paranaguá, aumentaram seus fretes em destino a Paranaguá, né. É até atrativo de se perceber, porque para Santos os fretes não foram aumentados, né, permaneceram estáveis nesse mercado de desaquecimento, mas para Paranaguá tiveram esse aumento em razão, né, de fato, dessa atratividade do porto, de ser um porto que muitas pessoas, estados estão demandando, né? Então, nesses últimos meses, enquanto não há chuva, né, os portos ali do Arco Norte, eles mantêm com essa baixa, né, movimentação. Então, os fretes ainda muito estabilizados, em busca ali de conseguir movimentar alguma coisa. Então, é um comportamento um pouco menos atrativo, né?
E para o ano que vem, Sara, como que a gente deve ver as movimentações, principalmente quando a gente for observar a questão da colheita da soja? A gente sabe que em algumas regiões do país, por causa das chuvas, houve uma certa concentração de plantio, ou seja, pode haver ali uma concentração também no momento da colheita. E eu queria saber de você como que você, enquanto analista, né, de pesquisa justamente da área de logística, está vendo esse movimento, então, já ligando essa questão do plantio que pode ter sido concentrado em algumas regiões, lá na frente, quando a gente for precisar então dessas rotas logísticas.
Então, de fato, né, nós vemos que houve um plantio um pouco diferenciado nesse ano, que é considerado até um pouco atrasado em relação ao plantio passado, mas, né, é um plantio que vem aí com estimativa alta, né, uma produção alta. Então, apesar dessas dificuldades, a nossa previsão é que os fretes tenham um aumento devido a esse maior volume no mercado, né? Então, a partir de janeiro já esperado, fretes em aumento, até um aumento assim de 5% em fevereiro, que é um mês que nós percebemos um pico mais perceptível, um aumento mais de 10%. Então, nós já previmos, né, esse aumento de fretes para o ano que vem, e com 2025 sendo um marco, né, de ano de muito volume, de recorde de safra, né? Então, com isso, os fretes tendem a aumentar consideravelmente, né? Então, vai ser um cenário diferenciado, um cenário até um pouco semelhante a 2023, que foi um ano com fretes mais altos, né? Com essa concorrência de veículos, que é um alerta para o produtor, né? Que teve essa pausa em 2024, né? Um mercado bastante estabilizado, com os spreads não tão altos. Foi a primeira vez, né, depois de uns 2 anos, que nós sentimos o período entre safras, que é o que está acontecendo agora, que de fato, né, desde setembro até dezembro, nós não temos grandes movimentações, o número de exportações reduz. Mas em 2025, essa não é a previsão, né? A previsão é de fato de muito aumento e um mercado mais aquecido e um alerta, né, para se atentar aos preços, se atentar a esses picos de fretes que tendem a acontecer, né, no primeiro semestre aí, a partir de fevereiro, e no segundo semestre, a partir de julho, com a colheita do milho segunda safra. Então, ter, né, essa atenção a esses aumentos, né, apesar dessa forma diferenciada de plantio que nós vemos aí para a colheita de soja de 25, né?
E Sara, a gente deve ver alguma região específica tendo mais aumento do que outras, se a gente conseguir destrinchar aí, já que esse Brasilzão todo produz e produz muito.
Sim. Não, nós temos, né, o histórico e também a previsão, né, dos principais estados produtores puxarem os fretes, né? É até uma concorrência entre estados que acontece durante a colheita, né? Onde o Mato Grosso e a região do Centro-Oeste em si conseguem puxar os fretes para cima, né, elevar consideravelmente, e os demais estados acabam concorrendo pelos caminhões, né, concorrendo para conseguir manter os escoamentos, e o frete permanece em aumento nessa concorrência livre que acontece entre os estados. Então, normalmente nós vemos Mato Grosso muito avançado, né, e também com fretes bastante elevados devido a essa quantidade de volume, e também Mato Grosso do Sul, Goiás nem tanto, né? Mas esses estados do Centro-Oeste são muito importantes e são que acabam puxando o frete bastante elevado, né? E os demais estados tendem a concorrer e a permanecer no mercado, né? Aumentando os fretes, e os caminhoneiros, né, nesse ano assim de ótimos volumes, acabam escolhendo para onde ir, né? Um mercado mais atrativo para as transportadoras que não sentiram esse movimento esse ano, né? Então, 2025 vem com essas expectativas de ser um ano mais atrativo para as transportadoras e para o produtor, né? Ele se atentar, né, a esses fretes, tem como manter aí bons escoamentos.
E Sara, em relação aos custos do frete, a gente está vendo ali, esse conflito no Oriente Médio, algo que mexe muito com o mercado de petróleo, consequentemente mexe também com os preços do diesel. Como que a gente deve ver isso também mexendo com os preços de frete, não só olhando pelo viés da demanda, ou viés da disponibilidade de caminhões e motoristas, como que fica essa questão do combustível afetando o preço?
Bom, para esse ano, né, nós esperamos uma estabilidade ainda no preço de diesel, né, pelo menos até o finzinho do ano, mas a expectativa é que aconteça, né, algum reajuste logo, em razão, né, de o último reajuste ter sido há um tempo considerável, né? Antes os reajustes eram mais constantes, então pela primeira vez nesse ano nós vemos um reajuste mais demorado, né? Então tem essa tendência de aumento já em alerta e já também das nossas previsões de aumento de frete. E vale ressaltar, né, que o diesel ele compõe, né, a maior parte do custo do frete, né, a maior parte dos custos de transporte. Então, esse aumento previsto, né, por mais que não seja tão considerável, ainda assim, é muito importante e ele acaba resultando nessa expressão, né, no preço do frete do ano que vem. Então, a gente já estima esse aumento, mas ainda sob controle nesse ano, né? De fato, 2024 é um ano que tende a ser bastante benéfico aí para lucro do produtor, né?
Tá certo, Sara, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Esalq são sempre muito bem-vindos para trazer essas análises muito técnicas, mas também muito fáceis de compreender aqui no Bom Dia Agronegócio e também no site Notícias Agrícolas. Muito obrigada pela presença, um ótimo dia.
Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.
Tá, então estivemos com a Sara Barbosa, que é analista de pesquisa de mercado da Exalc Log, nos trazendo as informações a respeito da questão dos preços dos fretes. E a Sara, ela diz o seguinte, que esse ano de 2024 a gente ainda vê esses preços dos fretes mais estabilizados, um pouco mais baixos. A gente viu ali um aumento dos preços dos fretes, principalmente no mês de setembro, para o Rio Grande do Sul, em função daquela questão das chuvas, a gente viu muitas estradas ali sendo prejudicadas, então a gente viu ali essa elevação, mas no restante do país a gente vê ali os preços mais estáveis, mais tranquilos, o que é bom para o produtor e ruim para as transportadoras. Essa situação ela deve se inverter, segundo a Sara, em 2025, portanto, já que a gente tem então, principalmente entre janeiro e fevereiro, a colheita da soja, e como a gente viu por causa da questão das chuvas que acabaram atrasando o plantio em várias áreas importantes produtoras aqui do país, em algumas regiões plantio sendo bastante concentrado, isso pode haver uma concentração também na hora da colheita, o que vai também suscitar nessa alta demanda pela questão dos fretes. Segundo a Sara, tem também a questão do preço dos combustíveis. Lembrando que o diesel ele compõe ali dentro dos custos de produção do frete, ele compõe a maior parte dos custos. Então a gente tem ali um conflito no Oriente Médio que está movimentando constantemente os preços do petróleo, que por consequência movimenta o preço do diesel. É algo que a gente precisa ficar de olho também. E agora, então, já que a gente finalizou a nossa entrevista com a Sara, vamos ao nosso quadro Fala Produtor, vamos conversar com você que está aí do outro lado. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer essa audiência muito qualificada, essa audiência fiel que está sempre com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio, ainda que alguns não se manifestem aqui no chat. Eu sei que vocês estão acompanhando, que tem um pessoal que acompanha todos os dias o Bom Dia Agronegócio, seja aqui pelo celular, seja pelo computador, seja nas empresas, né? Que a gente sabe que tem empresa que coloca na televisão ali no escritório para passar o Bom Dia Agronegócio. A gente também é transmitido pela Rádio Agro Hoje, pelo canal C3. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham sempre por aqui. E a gente começa aqui com o bom dia do seu Bernardino Tartari. Bom dia, seu Bernardino, sempre com a gente, quase um sócio do Bom Dia Agronegócio, como eu gosto de brincar aqui. Ele deseja bom dia a mim e também aos amigos do Notícias Agrícolas, vocês aí da redação que estão acompanhando. Recebam um bom dia do seu Bernardino. O Neumar Fessel também dá bom dia aqui, desejando um dia lindo, radiante e abençoado. Amém, que seja assim, viu, Neumar? Para todos nós, para vocês também que nos acompanham aí do outro lado. Sérgio Castro, ele nos dá bom dia aqui. Bom dia, amigos do agro. Estamos aqui na região da Cealba, precisamente em Inhambupe, na Bahia. Muito bom dia, pessoal aí da Bahia. Muito bom dia, pessoal da região da Cealba. A gente tem aqui a Lilian Henk, nossa querida, falando de Panambi, no Rio Grande do Sul. Lilian, como que estão as coisas por aí? Você falou que estava colhendo trigo, né? Por aí, como é que está o andamento da colheita? Traz essas informações para a gente. Jonathan Freitas também, assim como a Lilian e o Bernardino, também sócios aqui do Bom Dia Agronegócio. Jonathan Freitas, muito bom dia para você também, viu, meu caro? Carlos Henrique Siqueira, dizendo belas palavras. Não sei em qual momento, né, que a gente está, que foram belas palavras, mas mesmo assim, muito obrigada pelo elogio, muito obrigada também por acompanhar aqui com a gente o Bom Dia Agronegócio. O Newton Della Vila, bom dia, falando de Sinop, muito bom dia, Newton, muito bom dia pessoal de Sinop também, pessoal aí que produz bastante, pessoal que vai aí precisar de fretes, né, então acompanhe depois na íntegra a entrevista com a Sara Barbosa. São 8 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Ainda dá um tempinho da gente falar a respeito do clima. Eu tô aqui com uma tela aberta da Metsul. Vamos falar então, a gente tem informações da Metsul pelo seguinte, ó, semana começando com uma grande área da América do Sul, com tempo firme, seco e abundante, presença de sol no céu com escassa nebulosidade, isso é efeito de áreas de alta pressão. Então a gente tem aqui essa condição para grande parte da Argentina, com céu claro e poucas nuvens, o que também deve se repetir no Paraguai e no Rio Grande do Sul. O tempo aberto no Rio Grande do Sul voltou a ter temperatura baixa na madrugada de segunda-feira. A Metsul já tinha adiantado essa situação. As mínimas não saíram tão baixas, mas ficaram ali na casa de 1 grau, ali no campus de cima da serra. A gente tem também tempo aberto, vento calmo a fraco e o perfil seco na atmosfera responsáveis pelo acentuado resfriamento noturno ontem e hoje nas temperaturas mínimas, então abaixo da climatologia histórica esperada para essa época do ano. Lembrando que a gente está aqui na primavera, prestes a entrar no verão, e a gente está vendo esse friozinho, inclusive aqui em Valinhos, no interior de São Paulo, de manhãzinha, hora que a gente sai para trabalhar. O Renan, que está aqui me ancorando no estúdio, que sai de moto de casa para trabalhar, está sempre ali bem agasalhado, porque a gente está vendo essa condição de uma manhã já começando nebulosa, com um pouquinho de frio. E então a gente tem essas condições do clima nesse momento. Vamos checar aqui se tem mais gente dando bom dia. Tatiane Cássia, bom dia para você, minha querida. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando por aqui. E a gente vê o seguinte, além destas condições, alta pressão no Atlântico traz uma instabilidade costeira no sul do Brasil, também informações da Metsul. Esse centro de alta pressão associado ao ar frio que ingressou no fim de semana está no Atlântico, a leste do sul do país. Então, vamos analisar essas informações da Metsul, que esse centro de alta pressão associado a uma massa de ar frio que atua nesse momento sobre o Oceano Atlântico a leste do sul do país, é um sistema meteorológico que é o que hoje influencia as condições de tempo na região, condição que deve persistir nos próximos dias, segundo então as informações da Metsul. Normalmente, em regra, os centros de alta pressão significam tempo firme. Quando estão sobre o oceano, entretanto, a circulação anticiclônica traz ventos do mar para o continente, o que pode levar à instabilidade atmosférica. E é o que se espera nessa terça-feira no sul do Brasil, com ventos úmidos que sopram do mar para o continente, trazendo chance de precipitação em áreas mais próximas da costa, nos 3 estados do sul do país: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A umidade que vem do mar, ela vai trazer mais nebulosidade, chance de chuva e garoa, mais no leste de Santa Catarina e do Paraná, onde as elevações da Serra do Mar, que são uma barreira física ali para a circulação oceânica, tem maior altitude. Por isso, a Metsul não descarta precipitação, por exemplo, em Florianópolis. O sol, ele mais uma vez predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com amplos períodos de céu claro em diversas regiões, especialmente na metade oeste. As nuvens avançam do mar para o continente no decorrer do dia e podem ser vistas na metade leste do estado, onde se forma extremamente, de forma extremamente isolada, mas também não se pode descartar precipitações por lá. O dia começa ameno na maior parte, da cidade, com mínimas mais altas do que no começo da semana. Já na parte da tarde, a gente vê então marcas parecidas com as de ontem, com maior aquecimento no oeste e no noroeste do Rio Grande do Sul, fazendo um pouquinho mais de calor. A alta pressão favorece ainda o vento. Entre quarta e sexta, especialmente, espera-se tempo com mais vento e rajadas, por vezes fortes, no quadrante leste da região das Lagoas e também de Porto Alegre. A gente vai finalizando por aqui, vamos dar mais uma passada no nosso chat para checar aqui se a gente tem mais bom dia para o pessoal. Novamente, eu quero agradecer a todos vocês a presença, a audiência mais do que qualificada, uma audiência querida que a gente sabe aqui um por um de onde que está falando, né? Apesar de eu pedir para vocês comentarem de onde vocês acompanham o programa, que às vezes tem pessoas novas chegando por aqui ou que ainda não interagem tanto no chat, mas vocês que são mais assíduos aqui no nosso bate-papo, a gente já se recorda então de onde que estão falando. Também agradeço mais uma vez o pessoal que está nos acompanhando pela rádio hoje, também pelo canal C3. E se você está acompanhando a gente pela home do site do Notícias Agrícolas, ou se você está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, digitou, já vai aparecer ali. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, para você não perder nenhuma transmissão nova que começa por lá, seja do Bom Dia Agronegócio, seja da nossa programação no Notícias Agrícolas ao longo do dia. E claro, deixe o seu joinha, deixe o seu like nos nossos vídeos, que também ajuda a espalhar as nossas informações para mais longe, que afinal de contas, informação boa é informação compartilhada. Então, com esse recado, eu também peço para vocês acompanharem, né? Deixo o convite para acompanharem a nossa programação ao longo do dia de hoje. A gente tem aqui vários boletins ao vivo, várias atualizações do site do Notícias Agrícolas e finalizo o Bom Dia Agronegócio. Então, é aqui que você sabe, então, as informações principais que vão guiar o seu dia e os seus negócios. E, portanto, bons negócios a vocês. Boa terça-feira!